Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e hoje eu tenho a grande alegria de receber no podcast uma amiga querida, a Cristiane Alckmin, que é professora da GV, consultora, não só para o mercado, como também para o Banco Mundial, doutora pela IPGE da FGV Rio, e tem um currículo que eu passaria muito tempo aqui para resumir, mas destaco desde já que ela foi Visiting Scholar em Colômbia, secretária de Fazenda, Planejamento e Orçamento de Goiás, conselheira do CAD, e inclusive me sucedeu no CAD, o que foi motivo de muita alegria, também secretária adjunta da SEAI. Cris, que bom ter você aqui, muito obrigada por ter aceito o convite para a gente ter essa conversa.
Ana, é uma honra estar aqui, principalmente porque, como você mesmo falou, eu sucedi a sua sala, a sala número 2, não é isso?
Ah,
Lá do CAD. Muita alegria, muita honra estar aqui para
que
esse
bom.
bate-papo.
Pois é, eu queria começar do comecinho mesmo. Queria saber por que economia, por que que você fez essa escolha, o que é que você tinha em mente em termos de contribuição, e também saber como é que você foi trilhando as suas opções, não só na vida acadêmica, como na vida profissional.
Então, na verdade, assim, muito foi acontecendo por uma questão de gosto que eu tinha desde o colégio teresiano, vamos dizer assim, aonde no colégio teresiano, é um colégio de freira, e um colégio muito católico, a gente fazia muitos trabalhos sociais numa comunidade chamada Rocinha, que eu acho que muita gente conhece, né? Que é uma das maiores comunidades que tem. Eu também, ao mesmo tempo, gostava muito de matemática. Então, uma área da ciência social em que me atraía muito, que eu achava que eu poderia ter alguma contribuição bacana ou relevante, seria justamente na ciência econômica. A área de ciência econômica é uma área social, de ciências humanas, né? Ela não é como às vezes as pessoas acham que é de ciência exata, né? Então, por mais que a gente estude muita matemática, muita estatística, isso são instrumentos para que a gente possa entender, na verdade, a sociedade, os comportamentos humanos, né? Como isso tudo evolui. Então, assim, eu acho que teve uma ida minha a Cuba também, relevante para mim nessa escolha de economia, porque eu, naquela época, Ana, de escola, de colégio teresiano, eu era meio socialista, eu tinha Che Guevara na minha parede, eu achava, entendeu, que o mundo era muito injusto, né? Porque eu estava sempre diante daquela comunidade que poucas oportunidades tinham. E foi então em Cuba que eu decidi que eu iria fazer economia, porque eu queria entender esses incentivos econômicos, eu queria entender como é que eu poderia ajudar a agregar na área social. E entrando para fazer economia, realmente eu me encontrei muito, porque na economia eu vi que, infelizmente, né, assim, toda aquela nossa vontade de ter um mundo mais justo, né, social, pensar no socialismo como um caminho, a gente aprende quando a gente está estudando, principalmente microeconomia, que não é bem assim que a banda toca, e as evidências empíricas são muito importantes para mostrar para a gente que sociedades que tendem a fazer isso acabam que o resultado é justamente o oposto. E que é numa economia liberal, uma economia de mercado, uma economia que sim, você tem o Estado, mas um Estado para trazer, tentar diminuir as falhas de mercado para que a gente possa, de alguma maneira, ter aí um maior bem-estar social. E foi dentro desse tudo que eu estou te falando, porque foi dentro do curso de economia que eu aprendi de fato, quais são as sociedades que têm os maiores êxitos, né? Que você consegue trazer o maior grau de oportunidade para as pessoas. Certamente não é numa economia socialista ou comunista, como eu achei outrora quando eu estudava no teresiano, né? Então, assim, o curso de economia para mim foi fundamental na minha vida. Eu me lembro que na época eu não sabia se eu fazia jornalismo, direito, ou se eu ia para alguma outra área. E eu acho que a economia, quando eu escolhi, depois da minha ida a Cuba, foi assim, fenomenal. E aí a trajetória, né, já pegando o gancho, né, de micro com antitruste, com essa área micro, foi porque a área micro é que me trouxe toda essa visão dos incentivos econômicos. E depois, quando eu fui trabalhar com o Malan, né, no Ministério da Fazenda, na SEAI, passei lá mais de 3 anos, com Cláudio Considra, eu vi que, de fato, o Estado pode ajudar a sociedade. A gente pode ajudar aquela vontade que eu tinha como teresiana, que foi de ajudar a sociedade, que antes eu ajudava uma comunidade, né? Então, assim, o desejo de ajudar uma sociedade de 200 milhões de habitantes, aquilo estava na minha cabeça, né? Eu queria realmente ajudar uma sociedade maior, eu queria tentar colocar uma pedrinha ou tentar ir na direção correta de tentar dar maior bem-estar à sociedade. Então, eu acho que no governo eu consegui fazer muito isso. Eu acho que trabalhar em governo tem essa dimensão de você poder, quando você está preparado, você consegue realmente realizar muitas coisas em prol desse social, né? E foi assim também em Goiás, né? Porque quando eu trabalhei em Goiás, no fundo, quando você devolve a situação financeira de um estado, você está devolvendo ao governador, no caso, né, que eu era secretária do estado de Goiás, você está dando ao governador a oportunidade dele usar o dinheiro para justamente ajudar essas pessoas mais vulneráveis. Então, não por menos, quando a gente devolveu a saúde financeira ao estado, eu e minha equipe, a gente nunca trabalha só, a gente está sempre trabalhando em equipe, né, tem que dar os louros a toda a equipe que trabalhou comigo, mas nós saímos de um déficit de 100 milhões para um superávit de 12 bilhões. E isso na mão do governador, ele conseguiu triplicar os programas sociais, ele conseguiu quadruplicar os investimentos em educação, em saúde, em segurança pública. Tanto é que Goiás é tido como um estado muito forte em segurança pública. A gente, mais do que aumentou, inclusive, a dignidade das mulheres com os programas sociais, dignidade menstrual, entre outros. Então, foi muito gratificante você ver que, como economista, como liberal que sou, né, em que as pessoas dizem, ah, o liberal é egoísta, o liberal só quer saber de dinheiro no caixa. Não, a responsabilidade social, ela vem com uma responsabilidade fiscal. Com dinheiro no caixa, você consegue fazer o social. Sem dinheiro no caixa, você pode ter muitos desejos, mas você não vai conseguir ajudar ninguém, né? Então, é isso. Fazendo um resumo da ópera aí, eu escolhi economia logo na época de colégio, depois que eu fui a esse passeio a Cuba. Entrei na Fundação Getúlio Vargas com muito orgulho, fiz lá meu mestrado, meu doutorado, e me tornei uma grande liberal. Hoje eu sou uma, de fato, uma, não sou libertária, como é o Milei. Eu sou liberal, né? Acredito que você tem falhas de mercado, acredito no Estado como um meio para você aumentar o bem-estar social. Tanto é que trabalhamos no CAD. E o CAD é isso, né? O CAD não deixa de ser isso porque a gente tem uma falha de mercado muito grande, que é o poder de mercado. Então, nós do CAD, o que a gente está tentando fazer, minimizar as falhas de mercado. Dentre elas, né, tem assimetria de informação, mercados incompletos, externalidades, bens públicos, mas a mais preponderante, eu diria, dentro do CAD, seria você tentar diminuir esse poder de mercado de algumas empresas, né?
Excelente, Cris. Na verdade, você já respondeu também a que seria a minha próxima pergunta, que era exatamente a relação entre Estado e mercado. Mas é muito bom ouvir de você que ser liberal não quer dizer necessariamente ser contrário a toda e qualquer intervenção do Estado no mercado. Ou seja, né, há inúmeras combinações para esses arranjos, e como você disse, há muitas falhas de mercado que, mesmo para um liberal, vão justificar essa intervenção, não é?
E vou te dizer mais uma coisa, só para completar essa fala, nós liberais, nós acreditamos numa agenda de privatização, por exemplo, né? Porque a gente acredita que o setor privado consegue fazer várias funções que o governo faz hoje e que não são funções de Estado, são funções que o setor privado pode. Não só você tem um nível de politização menor dentro das empresas, com um grau de profissionalismo maior quando você privatiza, mas porque você quer devolver os serviços à sociedade. Você quer que a sociedade tenha serviços melhores prestado. Agora, o liberal ele acredita que privatização tem que vir junto com regulação. Não por menos, as agências reguladoras para os liberais são de suma importância. O liberal não quer atirar o monopólio público para o monopólio privado. Não é isso. Um liberal ele é pró-mercado. É como os Zingales lá de Chicago sempre fala. Não confunda pró-mercado com pró-business, pró-negócio. As empresas elas são pró-negócio. A burocracia, né, o CAD, as agências reguladoras, o Banco Central, eles têm que ser pró-mercado. Então, os interesses são diferentes. E a gente precisa ter esse entendimento. Né? Não adianta um regulador querer agradar uma empresa. Né? Não se agrada a empresa. A gente tem que respeitar a empresa como um ente importantíssimo nesse jogo, porque é ela que gera emprego e renda. E a gente quer que ela gere emprego e renda, mas não em detrimento ao bem-estar do consumidor. Né? Então, por isso é que a agência reguladora se justifica como se justifica Banco Central e CAD. Coisas que um libertário, que é da escola austríaca, ele entende que é desnecessário.
Exato. E é muito interessante até você retomar esse tema da privatização, porque recentemente eu estive entrevistando aqui também o Sérgio Lazzarini, que lançou um livro recente sobre privatizações, e ainda que ele tenha visões diferentes da sua, enfim, isso aí faz parte, mas ele também mostra isso, olha, privatizar não é tirar o Estado da economia, é você tirar o Estado da frente, mas ele vai precisar estar por trás, até porque ele diz, um bom processo de privatização, você tem o antes, o durante, o monitoramento, a regulação, como você mencionou, né, Cris? Ou seja,
é isso tudo.
É um posicionamento do Estado, mas ele, de alguma maneira, vai precisar estar lá, e às vezes com questões até mais sofisticadas, né?
Eu, em geral, concordo com o Lazzarini, viu? Meu colega Lazzarini, a gente pensa muito parecido.
Verdade.
Mas é isso, a gente não... Privatizar, exatamente o que ele falou, não é retirar o Estado, mas é colocar o Estado numa outra função, que é numa função regulatória. E por isso ele não pode ser capturado. Por isso que a teoria da captura ela é muito relevante para a sociedade. Porque quanto mais capturado for um regulador, menor o bem-estar social aquele mercado vai gerar, né? Porque o regulador ele vai estar atuando ao lado da empresa e não fiscalizando, monitorando e regulando a empresa. Aí as falhas do mercado elas se exacerbam, né?
Ou às vezes até são criadas outras falhas, né? Barreiras à entrada, tantas outras questões.
Exato, exato, perfeito. É isso mesmo.
Agora, indo para um lado assim, mais pragmático, até com base nessa experiência prática que você teve no CAD, né? Estando lá como conselheira durante 4 anos, qual é a sua avaliação, Cris, do antitruste brasileiro? Assim, quais seriam os nossos pontos fortes, os pontos fracos? Não necessariamente do seu período, se quiser estender a análise.
Sim,
antes,
claro.
Como você quiser.
Assim, eu acho que nós criamos um arcabouço institucional no Brasil, eu vou falar de maneira mais ampla até, ele vem sendo confrontado principalmente por indicações políticas, aí eu estou falando não só do CAD, mas eu estou falando de todo o nosso arcabouço regulatório de forma geral, né? Eu acho que um órgão de excelência que está bem blindado é o Banco Central, por exemplo, né? É um órgão que realmente ele conseguiu ser blindado, né? Ali a gente tem técnicos, a gente tem uma diretoria que entra e sai governo, você pode ter uma crítica aqui a colar, mas de uma maneira geral, o Banco Central ele está sempre muito alinhado. Né? Assim, não é exatamente o que a gente vê um pouco com as agências reguladoras e até o CAD. Então, num ponto mais fraco do CAD, das agências reguladoras, desse nosso meio institucional, eu acho que, para mim, fica a desejar um pouco a questão de suasória. E eu vi muito isso como secretária lá no estado de Goiás, em que as pessoas desconheciam o que é o CAD. Né? O CAD não permeia nessa geografia brasileira, que ela é tão ampla e grande. E aí me deu a sensação, em Goiás, que... aí eu falo mais do ponto de vista público, que eu vi acontecer, né? Os cartéis sendo formados nas licitações públicas, até vou te contar um caso que teve no CAD, de um caso até que eu perdi, que foi um cartel das quentinhas do Rio de Janeiro, dos presídios das quentinhas do Rio de Janeiro, nesse cartel, eu mostrei que ele, na verdade, ele não só estava no cartel de quentinhas de presídios, ele estava também em outras. Para outra, ele vendia não só para presídio, uma segurança pública, mas também para educação, para saúde, etc. E em Goiás, as mesmas empresas estavam lá vendendo serviços para educação e a gente descobriu o sobrepreço lá, entende? Então, assim, às vezes eu acho que o CAD poderia ser um pouco mais dissuasório, né? Ter talvez ou multas maiores, né? Ou talvez ter uma entrada no Brasil, nos estados, nos municípios, talvez um pouco mais contundente. Não sei como se faria isso, mas eu acho que talvez o CAD, ele é muito conhecido pelas grandes empresas, ele é muito conhecido em Brasília e na burocracia, e nós, como somos do meio, a gente acha que, né, que o CAD, todo mundo sabe quem é, mas no fundo, no fundo, há um desconhecimento muito grande por parte da população, e eu vi isso quando eu estava lá em Goiás, e Goiás é um estado mediano, é um estado que, se você for ver renda per capita por renda, por PIB, por qualquer IDH, qualquer indicador, ele está ali bem na média do Brasil, né? Então, não é nem porque ele é pequeno demais, né? Então, eu acho que esse talvez fosse um ponto que a gente poderia melhorar dentro da questão de pontos fracos, né? Das instituições, as agências reguladoras, elas acabam permeando e entrando mais nos estados, porque você tem algumas empresas reguladas e elas têm que estar ali, né? Mas cartéis em licitações públicas, que foi o que eu mais sofri, eu vi na pele isso acontecer. Tanto é que quando eu cheguei em Goiás, inclusive, aquela discussão que a gente sempre tem de 20%, né? Multa de 20%, lá, quando eu cheguei lá, tinha uma crise fiscal danada, etc., eu cortei 20% dos contratos, né, para poder pagar de forma mais célere. E praticamente todo mundo aceitou os 20% de corte para eu pagar essas empresas. Quem não aceitou ficaria dentro de uma fila para eu pagar a posteriori, né, porque a gente estava passando por uma crise fiscal. Mas veja só, para minha surpresa, a grande maioria das empresas aceitou cortes de, aliás, de mais de 20%. Eram entre 25, comecei com 25 e 30, e depois é que eu fui baixando, né? Então, acho que esse talvez fosse o ponto mais fraco, a questão do poder não dissuasório, principalmente com empresas de porte menor e dentro, assim, e mais empresas locais, né? Quando você pega empresas mais multinacionais, ou então empresas nacionais grandes, de grande porte, com atuação no Brasil todo, elas obviamente conhecem o CAD, elas têm compliance, elas têm um jurídico, um regulatório, né, mais forte, né? Agora, empresas menores, em geral, não têm. Agora, ponto forte. O ponto forte é que eu acho que o CAD, ele sempre se pautou pela legalidade, sempre se pautou por, mesmo os conselheiros tendo discordância entre eles, você levava os argumentos, cada um o seu argumento, cada um tentava de alguma maneira trazer jurisprudências, estudos. Então, eu acho que tanto o CAD quanto as agências reguladoras, de modo geral, e aí eu falo das instituições no Brasil, eu acho que a gente tem um ponto forte, que é uma questão de preservação da legalidade, da jurisprudência, de você tentar melhorar a cada momento, tentar se comparar com benchmarks internacionais, que eu acho importante também. Os benchmarks internacionais, eles de alguma maneira é como se fosse uma medição do nosso sucesso, né? Então, eu acho que não só o CAD, mas todo o nosso arcabouço institucional, eu acho que tem esse ponto forte no Brasil. Se você comparar o Brasil, institucionalmente falando, com países de renda média, eu entendo que o Brasil esteja melhor em vários aspectos. A gente pode não estar melhor na parte macroeconômica, né? Taxa de investimento, percentual de tributação sobre PIB, que a gente é muito elevado no Brasil comparando com os pares, mas no marco institucional, eu acho que a gente não está tão mal na fita.
Legal, Cris. E do ponto de vista assim, mais pessoal, você poderia nos dizer qual foi o seu maior aprendizado e também a sua maior frustração, se é que ela houve, né, enquanto você foi conselheira do CAD?
Eu acho que a frustração tem a ver com a multa não dissuasória. Eu esperava que a gente fosse ser um pouco mais contundente, mesmo nos casos de cartéis, que o próprio plenário entendia que havia ocorrido cartel, e cartéis muito nocivos. Ainda assim, eu achava que as multas eram não dissuasórias, né? E que, portanto, você dava um incentivo a você cometer a conduta de cartel, que era, no fundo, acabava sendo um jogo benéfico para as empresas. Porque, afinal de contas, né, a probabilidade de você ser pego, ela não é um, né, você pode não ser pego. E quando você é pego, o sistema, eu acho que é muito moroso, muito lento. Então você acaba que isso que você esse ganho acaba sendo aumentado, digamos assim. E aí, na hora que o CAD, aí você tem a probabilidade do CAD entender que não houve provas suficientes para multar ou para poder, enfim, dizer que houve de fato o crime contra o cartel, né? E quando acontece, quando todo mundo diz que não houve o cartel, sim, ainda assim a multa, eu achava muitas vezes a multa. Não que fosse sempre, mas eu, na grande maioria das vezes, eu achava que a multa era não dissuasória. Então, isso me causou um pouco de frustração, porque eu achava que o órgão antitruste ele deveria ser um pouco mais contundente com relação a isso. Mas os aprendizados foram muitos, né, Ana? A gente aprende muito ali, a gente aprende até mesmo a lidar com os colegas, a entender, a ter maior inteligência emocional, a entender que, enfim, cada um ali é uma pessoa diferente. É uma coisa, um ponto forte bom, né? Mas esse ponto eu já tinha aprendido e eu só corroborei esse ponto, e é um ponto que eu fico muito feliz sempre, né? É que eu sempre disse que advogados e economistas trabalhando juntos, eles se potencializam. Porque as cabeças são diferentes. A cabeça de um advogado é muito mais processual, a cabeça de um economista ela é muito mais objetiva no ponto de vista dos fundamentos da microeconomia, etc. Muito menos processual, muito menos legalista. Eu acho que quando juntam as duas profissões, eu digo que 4 mais 4 dão 5, 6, 7. Não, entendeu? Assim, desculpa, 2 mais 2 não dão 4. Dois mais dois dão cinco, seis, sete. Entende? Então, assim, a soma acaba sendo uma soma que ela não, ela é muito maior do que o valor das partes, né? Porque elas unidas, elas conseguem, de fato, gerar resultados melhores. Então, eu sempre fui muito orgulhosa de ter trabalhado lá na época do Cláudio Considera na CEAE, com a SDE, meus colegas da SDE. Então, Caio Mário, por exemplo, Bárbara, que estavam lá naquela ocasião, né? E a gente trabalhava muito junto em prol do sistema da Brasileiros de Defesa da Concorrência. E no CAD, isso só corroborou isso tudo, né? Eu acho que os advogados têm a ganhar trabalhando com os economistas, e os economistas têm muito a ganhar trabalhando com os advogados, né?
Sem dúvida
Então,
nenhuma,
ganha-ganha.
e eu faço minhas as suas palavras, assim, sem dúvida nenhuma, para mim, dos pontos mais altos também do tempo que eu passei lá foi exatamente essa oportunidade de aprender mais economia, interagir mais com os economistas e ver o quanto esse diálogo é frutífero, né? Mas, enfim, agora eu vou querer te ouvir falar sobre um assunto super importante, que é de economia digital. Eu sei que esse é um assunto que vem despertando sua atenção. A gente já participou de eventos, juntas, né, para tratar desses temas. Você tem escrito recentemente sobre isso. E, obviamente, que aqui a gente se vê diante de muitos desafios, né, tanto para a regulação como para o antitruste. Quer dizer, se o antitruste já vinha tendo sua metodologia, as suas finalidades questionadas antes desses desafios, hoje talvez ainda mais. Então, eu queria te ouvir o que que você pensa sobre isso, Cris. Você acha que o antitruste ele está apto para enfrentar esses desafios ou não? E que desafios são esses?
Eu acho que esse é um tema que, na verdade, ele sobrepassa o tema do antitruste, né? Ele é um tema que, primeiro, a quarta revolução industrial está tendo uma velocidade muito mais rápida. Ela afeta o mercado de trabalho, ela afeta diversos mercados ao mesmo tempo. E isso causa um pouco de ansiedade em todo mundo, porque, na verdade, é como lidar com isso, né? Especialmente com as big techs, né? Especialmente com as big techs. E o que eu vejo, assim, estudando mais, e foi interessante porque a minha inserção nesse mercado digital, ela se deu por um seminário que nós fizemos na Fundação Getúlio Vargas, em que o tema relacionava-se a mercado financeiro, na verdade. E mesmo no mercado financeiro, que já é um mercado muito rápido, né, que você tem produtos entrando e saindo, e você normalmente tem esse mercado rápido, a velocidade desse mercado assusta. E as big techs, elas têm um poder de mercado muito maior do que essa ideia de preço, que é a ideia que a gente é muito balizado no antitruste, né? Até mesmo assim, voltando um pouquinho atrás, naquele voto de XP com Itaú, que foi o Itaú comprando a XP, naquele voto mesmo eu trazia elementos ali de concorrência potencial. De problemas que o guia, por ele ser estático, se você seguisse somente o guia, não pensasse um pouquinho além do guia, né, o nosso guia H, a gente iria aceitar aquela fusão, né? E ali você tem que olhar algumas outras coisas, ver a dinâmica daquele mercado, entender, botar no teu, assim, tentar realmente entender, não só ler o que as partes estão dizendo, mas por que que está acontecendo aquela operação? Por que o Itaú está comprando uma fintech, que é a maior fintech, era a maior fintech naquele momento, né? E trazendo num mercado onde você tem baixa competição de bancos, você tem um oligopólio bancário, é uma fintech que estava um pouco quebrando paradigmas, né? Então, assim, ela ser comprada é você, puxa, você está freando a economia, você está freando justamente a entrada de mais concorrência em diversos setores, né, do mercado financeiro em particular. E quando eu olho as big techs, aí você vai ver que, por exemplo, essas grandes big techs, Facebook, Amazon, Microsoft, etc. Quando você pensa no Facebook, você pensa naquilo que a gente vê, né, do seu story ali, das coisas que você posta. Quando você pensa numa Amazon, você pensa, vou comprar livros, algumas coisas. Mas olha, todas elas têm como um faturamento, um grande faturamento delas é armazenamento nas nuvens. E elas sozinhas ali, três delas detêm praticamente 75% do armazenamento nas nuvens de todas as empresas do mundo. O poder, assim, o valor de mercado dessas da GAFAM, né, das principais, das cinco maiores big techs, ela é muitíssimo maior que o valor de mercado de um JP Morgan, que é o maior banco privado que tem. Então, eu acho que a preocupação com as big techs, ela realmente procede. Eu não sei se a preocupação, por exemplo, hoje mesmo estava nos jornais que a Apple foi multada pela Vestager, né? Lá na Europa, e em 2 bilhões de dólares, mais ou menos, era mais ou menos esse valor, né? Se isso está certo ou está errado, aí teria que analisar cada caso, claro. Mas o fato é que a Europa, ela já, antes mesmo dela começar a multar, ela já mostrava lá atrás grandes preocupações com essas empresas, né? Tudo bem que aí você pode falar, mas as empresas são americanas, não são europeias, então por isso é que ela está tão preocupada. A gente nunca sabe exatamente, né? Nunca vai saber, mas eu acho que tem uma preocupação legítima de um órgão antitruste. Mas na Europa, eu acho que eles estão indo além, porque eles estão dizendo o seguinte: olha, esse é um mercado tão complexo que a gente não pode só ter o antitruste ali sozinho. A gente tem que ter um marco regulatório, que foi o DMA, né, do Digital Market Act, em que a gente tem que ter um consórcio de reguladores, né? A gente tem que ter uma Anatel da vida, um Banco Central da vida, um CAD da vida, uma SECOM, que tem que ter a defesa do consumidor, você tem que ter a NPD, que tem que ser dados. Então, você tem que ter um conjunto de players e de reguladores tentando se organizar para poder emplacar uma determinada regulação, né? A regulação em si, que aconteceu do DMA, e eu sei que ela é bem controversa, porque ela é como se fosse um per se, porque ela é um don'ts and do's, né? O que você pode, o que você não pode fazer, né? Mas o fato é que, e ela botou ali uma determinada data para as empresas se colocarem, né? Dizendo assim: olha, eu tenho aqui, eu posso ter problemas, eu quero me colocar, eu quero dizer o que. E, cara, só foram as big techs que se apresentaram. Então, eu acho que, de alguma maneira, eles foram muito exitosos em que o ponto deles não é frear fintech, não é frear empresas pequenas inovadoras, não é isso. Pelo contrário, eles não querem fechar o mercado, não querem deixar que as big techs fechem o mercado para essas empresas menores. Então, eu acho que no Brasil, a gente tem um DMA sendo formado lá no Congresso Nacional, só que esse DMA, eu entendo até que a maior parte dos advogados entende que deveria ser pela regra da razão, caso a caso, etc. Mas minha impressão é que a gente vai morrer na praia, a gente vai ser muito lento, porque a gente sabe que uma análise pela regra da razão, ela é uma análise que requer muito mais tempo. E, portanto, a gente não vai conseguir frear aquelas empresas que realmente detêm poder de mercado. Isso no meu sentimento, e eu posso estar errada, adoraria debater mais sobre esses assuntos, mas o que eu vejo é um mercado digital, é um mercado que tem uma velocidade muito maior do que a gente está acostumado, né? A gente está vendo aí a inteligência artificial invadir escritórios de advocacia, né, planos de saúde, assim, todos os setores estão sendo invadidos pela inteligência artificial. Acho que que Estados Unidos foi na frente, a Lina agora entrando no FTC, né, em 2019, eu acho que ela trouxe isso, ela trouxe um pouco assim, olha, um olhar de olha só, Estados Unidos, a gente está ficando para trás, a gente tem que ter esse olhar, né? E quando ela foi colocada lá, todo mundo já sabia que ela tinha esse olhar, porque ela já tinha feito a publicação de um artigo dela, né? O The Amazon Paradox, né? Então, ela, assim, ela já tinha se colocado, as pessoas já sabiam o que ela pensava quando ela foi nomeada. Então, ela não foi uma surpresa e ela não foi colocada lá por acaso. Eu acho que ela foi colocada para tentar dar uma nova roupagem ao antitruste americano. Se ela está indo pouco além ou não, é outra pergunta, a gente pode debater aqui. Mas o fato é que ela está tentando trazer um debate que eu acho que nos Estados Unidos tinha ficado para trás, né?
Verdade, porque é o que você falou, todo aquele debate estava muito fixado na questão do preço, a maximização do bem-estar do consumidor, normalmente medida por critério de preço, e vem a economia digital e a gente começa a ver, olha, esse poder econômico, ele vai muito além de preço.
Muito
Aliás,
além.
alguns serviços nem são precificados, né? Mas isso envolve poder de extração de dados, isso envolve poder político, isso envolve poder de conexão, isso envolve poder informacional. E a partir daí, aquelas metodologias tradicionais não vão funcionar, não é, Cris? E mais,
Perfeito.
se a gente tenta fazer uma regulação também muito aberta, você diz: olha, uma regulação que diz o que você faz e o que você não faz tem seus problemas, mas pelo menos ela leva a segurança jurídica, né? Enquanto se a
Exato.
gente for trazer para essas discussões incipientes ainda, estándares extremamente abertos, que vão exigir uma apreciação discricionária, sem que a gente tenha nem mesmo metodologia para isso, aí as empresas vão reclamar justamente que elas não saberão como se comportar, não é?
E vão reclamar com razão, eu acho, né?
Exato.
Com razão. Então, e mais, o nosso DMA, que está sendo formado, estou chamando de DMA, mas é a lei que está lá no Congresso, na Câmara, ela está dando muito mais um foco para a Anatel, se eu não me equivoco, para um órgão regulador. E aí vai tira a possibilidade dos demais órgãos regularem ou dos demais órgãos participarem. Acho que o CADE poderia sim tentar entrar nessa, no fundo, numa regulação ex ante, né? Mas dentro de como se fosse um consórcio, né? Assim, como tá, como um pouco a exemplo da União Europeia, que você tem lá um grupo de trabalho, né? Eu sei que às vezes o grupo de trabalho pode dar uma conotação muito burocrática, etc., mas eu acho que se não for assim, é complicado, porque as empresas, as big techs, que eu acho que é onde a gente tem que se preocupar de fato, de novo, a gente não tem que se preocupar com fintech, ou não tem que se preocupar com as empresas que estão crescendo aí, que são pequenas, que estão crescendo, as unicórnios, etc. Elas são importantíssimas para a concorrência em N mercados, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar no big picture, exatamente como a União Europeia está fazendo, que eu gosto dessa ideia. Eu acho que dá mais segurança jurídica, dá mais velocidade ao burocrata para poder entender e para poder ver a lista lá. E é isso que você falou. Essa maneira, per se, ela tem suas falhas? Tem, mas eu acho que as falhas são menores do que a gente vai acabar gerando numa análise de regra da razão, né?
Sem dúvida, Cris. Agora, ainda que a gente opte, a exemplo da Europa, por uma regulação ex ante, com obrigações mais definidas, fato é que sempre haverá o espaço para aquele controle ex post que é característico do antitruste, né? Então, aqui a gente
Com
já começa
certeza.
a conversar um pouquinho mais sobre esse arranjo entre uma regulação ex ante e o próprio antitruste. Como é que você vê esse espaço do antitruste, Cris, especialmente no Brasil? E por que que eu te faço essa pergunta? Porque o CADE já teve investigações antitruste contra Big Techs, elas foram arquivadas há muito tempo, desde a minha época, que o CADE já é acusado de falar: olha, vocês não olham para as condutas unilaterais, vocês ficam preocupados só com a ser com cartel e descuidam dessas condutas que, no contexto dos mercados digitais, precisam ser priorizadas. Então, como é que é o seu balanço do atual estado da arte, Cris?
Eu acho que é tudo um amadurecimento, né? Eu acho que a gente precisa amadurecer mais para saber como a gente vai lidar com esses mercados. Eu acho que a gente não está maduro o suficiente. Se nos Estados Unidos, inclusive, a coisa começou a tomar uma força maior a partir de 2019 e 20 com a Lina, a gente também não poderia ser tão assim duro com nós mesmos aqui no Brasil. Mas eu acho que a gente deveria estar pensando de uma maneira um pouquinho mais rigorosa, porque, de fato, essas empresas elas têm um poder de mercado grande e às vezes, Ana, pelo menos aí eu vou te falar da época que eu estava lá e eu não sei exatamente como está agora o CADE. Naquela época, a gente se fixava muito em provas contundentes e provas assim. Naquela época, como tinham cartéis de longa data que a gente estava julgando 10 anos, 15 anos depois, a gente vai ter ligação telefônica, a gente vai ter uma prova escrita não sei aonde, a gente vai ter provas muito mais materiais, né? Numa economia digital, você tem muito uma questão de sinalização que não tem nada escrito, que não tem. Entendeu? São coisas muito mais sutis. Então, eu acho que até agora a gente não conseguiu de fato também punir ou encontrar indícios de ações anticompetitivas unilaterais. Eu acho também porque talvez a gente esteja com um mindset antigo e a gente tem que mudar um pouquinho esse mindset para como lidar também com esse tipo de ações anticompetitivas ou condutas anticompetitivas nessa nova realidade, que é uma realidade em que preço não necessariamente é o ponto, né? Assim, o Facebook, o preço é zero, mas assim, o preço é zero de fato, a minha informação está sendo vendida, né? A minha informação, lá no Instagram, eu descobri uma maneira de você ver todas as empresas que têm acesso à sua informação e que você nem sabe que eles estão usando a sua informação, né? Então, então assim, o preço, na verdade, são outras coisas e não exatamente o preço comprado ali, né? Ou vendido, né?
Acho que nem
Que a
por
gente está
isso
muito
deixa de ser um preço
acostumado.
alto, né, Cris? Nem por isso deixa de ser um preço
Exato.
alto. Muitos diriam,
Não,
prefiro
exato.
pagar em dinheiro do que ter os meus dados, né,
É exato.
coletados
Sendo
para diversas finalidades que podem me prejudicar ao fim e ao cabo.
Que você não consegue nem avaliar e você não consegue nem opinar, porque se você nem sabe, então como você vai opinar, né? Então, por isso é que eu acho que o DMA urge no Brasil, e eu acho que quando se fizermos um DMA em que você tem esses dois focos, né? Um foco mais per se e um foco de coordenação de várias agências reguladoras, mais Banco Central e mais CAD, né? É, como um grupo coordenado em que diz o seguinte: ó, se isso aqui tiver a ver com telecomunicação, que a Anatel se pronuncie junto com o CAD, junto com algum outro órgão que tenha ANPD, SECOM, se isso aqui tiver a ver com outro mercado, é outro. Mas eu acho que tem que ter ali, de alguma maneira, esse arcabouço institucional que a gente não tem hoje, né? E que eu acho que seria importante, principalmente a participação do Banco Central, porque eu vejo que todas essas big techs vendem serviços financeiros de alguma maneira, né? De alguma maneira eles estão ali ou vendendo serviços de tudo, assim, até mês de pagamento é um, né? Apple Pay é um, e todas elas têm um Apple Pay da vida, né? Todas elas têm. Né?
Na verdade, elas se espraiam, né, por tantas e tantas frentes que às vezes é até difícil mesmo a gente...
Isso, é um conglomerado. É um conglomerado, é uma...
né?
Exatamente.
Até porque você soma os parceiros, né, e as possibilidades de negócios que podem ser executados por meio delas, a rigor, como a gente brinca, tem negócio de manipulação de resultado de eleição, né, de
Isso.
manipulação de
Exato.
Eleitor e tantas outras coisas.
Várias outras coisas.
Né? Exatamente.
Agora, eu acho também, assim, uma outra preocupação que eu tenho é que, aí vamos lá no caso da Lina, né? De alguma maneira, também criar um guia, um novo guia, muito aberto, muito pouco, muito mais subjetivo, e trazendo preocupações do mercado de trabalho, que realmente, né? Mercado de trabalho é um mercado, é um insumo que é afetado por ações anticompetitivas. Mas eu acho que aí, eu acho que a gente vai acabar entrando numa seara, que eu acho que é o que os Estados Unidos têm que tomar cuidado, que pode ser meio tortuosa, porque se só no antitruste a gente já tem milhares de interpretações, milhares de problemas para a gente enfrentar, se a gente coloca ali outros mercados para tentar resolver problema agora de política industrial, política de mercado de trabalho, política daqui a colar, né, como até fazem outros órgãos na África, assim, né, outros órgãos antitruste, eles trabalham também com não só antitruste, junto com política industrial. Né? Eu acho complicado. Eu acho que aqui a gente deveria focar no nosso cerne, a ideia microeconômica está clara, né? Agora a gente só tem que abranger um pouco mais isso aí, mas a ideia microeconômica é de poder de mercado, a ideia microeconômica, a ideia, né? A ideia de que o poder de mercado ele tem que ser visto de uma forma dinâmica, não estática, olhar para a concorrência potencial, olhar para objetivos de fato da operação, por que que aquela operação está acontecendo de fato, né?
Deixa eu te fazer uma provocaçãozinha, que é a provocação que está havendo agora, exatamente com essa questão do trabalho, né? Olha, também existe poder de mercado, né, nos mercados de trabalho. Muitos diriam até que o mecanismo de preços tradicionalmente lá não funciona tão bem quanto funcionaria em outros. Por que não trazer também discussões sobre poder de monopsônio e de oligopsônio para o direito antitruste? Será o direito antitruste aí ele está entrando indevidamente numa área que não é dele, ou na verdade talvez ele esteja recuperando algo que deveria ser dele, por algum motivo ele abandonou lá atrás?
Não, eu acho, Ana, que é um insumo importante, é um mercado relevante que afeta, não tenho a menor sombra de dúvida que você tem poderes ali de mercado, seja de monopólio, seja de monopsônio, no caso monopsônio, que é a compra, né? A empresa comprando aquele insumo. Só que eu acho que, aí eu vou falar do caso da gente do Brasil, né? Nosso CAD é tão pequeno e a gente mal dá conta de resolver os nossos problemas antitruste clássicos, que é o que eu estou te falando. A gente não consegue entrar em estados e municípios, a gente não consegue, de fato, fazer com que a sociedade lá na ponta entenda quem é o CAD, né? Eu vou te só contar uma história aqui, só para você ver quando eu terminar essa minha ideia aqui. Então, Eu acho que se a gente trouxer mais um mercado que tem milhares de complicações legais aí, com o Ministério do Trabalho ali. Então, se a gente já tem problemas, você tem leis trabalhistas, você tem Ministério do Trabalho, você tem um arcabouço jurídico complicadérrimo, ainda mais no Brasil. Agora mesmo está saindo a regulação dos aplicativos para o mercado de trabalho dos aplicativos, né? Dos trabalhadores de Uber, etc., 99, etc. Eu acho que a gente vai acabar não fazendo aí nada tão bem. Então, eu focaria, se eu tivesse que aprimorar o nosso antitruste, eu aprimoraria na vertente da gente entrar melhor nesse mercado digital, da gente tentar capilarizar mais o CAD, né? A SECOM é mais capilar do que o CAD, né? A SECOM ela consegue ter instâncias em alguns estados, coisas que o CAD não tem. Então, eu daria mais capilaridade ao CAD, mais importância para aquela sociedade lá na ponta entender o que é o CAD e me preocupar muito com a questão da economia digital. E deixar todas as questões trabalhistas para uma seara que você tem até um direito especializado em direito do trabalho, né? Você tem escritório de advocacia especializado em direito do trabalho, você tem uma legislação própria, você tem um ministério próprio, você tem, assim, enfim, juízes especializados nisso. Juntar as duas searas, eu acho que a gente vai acabar trocando os pés pelas mãos. E a gente vai ficar, abarcar, e não que não seja importante ou que não pudesse fazer parte, é que eu acho que a gente não tem
Priorização, né, Cris?
estrutura, isso. E se a gente tem que priorizar, eu priorizaria uma outra coisa primeiro, né, que seria esse mercado digital que está com uma velocidade enorme, as big techs que estão entrando com tudo, é o DMA que a gente precisa, capitalizar, capta, oh meu Deus, oh meu Deus.
Capilarizar, isso que quer dizer?
Capilarizar, capilarização, eu estou pensando em capitalização
Olha a mentalidade do economista.
não é? Nos diversos rincões do Brasil, que eu acho que a gente ainda falha, né? Com essa. E vou te dar um caso muito engraçado. Assim que eu cheguei no estado de Goiás, um senhor veio para mim para pedir, falou assim: olha, você me deve, porque várias empresas iam lá dizendo que eu devia, né? Você me deve, o Estado tem que me. Eu, como Estado, a senhora tem que me pagar porque a senhora me deve, etc. Eu falei, dá seu CNPJ para eu ver exatamente qual é a situação da sua empresa. Aí ele falou assim: não, não é bem a minha, é de um amigo meu, na verdade, é da empresa que ganhou a licitação e que vendeu para o Estado. Eu falei, mas não é o senhor? Você está aqui em nome de alguém? Eu tenho uma empresa também, mas foi a dele que ganhou. Então eu estou aqui, porque como ele é meu amigo, eu estou aqui. Quer dizer, ele não tinha noção de que ele estava me revelando um cartel em que ele estava lá pelo amigo, porque certamente ele combinou com um amigo de que ele ia ganhar alguma coisa disso aí, senão ele não estaria lá. Mas assim, por isso que eu te falo, as pessoas elas nem sabem o que é a legislação antitruste, as empresas médias e pequenas, e eu acho que seria bom que elas conhecessem, né? E aí eu estou falando de novo de um estado que é mediano, né? Que não é um estado tão pequeno que você pudesse dizer, nossa, mas você está falando do interior do Amapá? Não, não estou falando do interior do Amapá. Eu estou em Goiás, né? Que é o que está lá na metade de renda per capita, desenvolvimento, de tudo, né? Então é complicado.
Agora, Cris, voltando um pouquinho à observação que você havia feito da Lina Khan, né? Até no artigo recente seu do Valor, você é um pouco enigmática, você diz, olha, pode ser que a Lina Khan esteja, né, esticando a corda, mas ela está invertendo o jogo, dando a entender que, de fato, ela está invertendo esse mindset que é tão importante. Mas no fim das contas, então, Cris, você acha que está esticando a corda, apesar de todos os esforços,
Não,
Genético.
eu acho o seguinte, acho duas coisas. Uma, que está sendo muito bom ela ir para a corte para ir lá. Ela está tentando, ela está perdendo. Ela vai uma vez, ela vai a segunda vez, ela vai a terceira vez. Então, eu acho isso muito bom, porque ainda que ela esteja perdendo, os juízes ou, né, já estão começando a entender que o FTC está com uma outra pegada. E uma pegada mais. É, inclusive, que eu, como ela fala, eu quero voltar às origens do antitruste, lá do Chairman Act, né? Lá atrás, né? Em que a preocupação era muito legítima ali do antitruste, né? Então, assim, e não deixa de ser bem-estar do consumidor. Só não tem que fixar em preço, mas é olhar para o bem-estar do consumidor. Então, assim, você vai lá atrás e fala assim, qual era aquele objetivo lá atrás? Então, ela está um pouco trazendo, por isso esse hipster antitrust, acho legal essa nomenclatura, digamos assim, porque é meio que trazer de volta uma coisa lá de trás, etc., e uma ideia que era antiga, que parece que deixou de existir de alguma maneira. Só que, dessa mesma forma, eu acho que ela talvez esteja pecando um pouco, porque eu acho que ela está indo muito além. Então, ela fazer um guia que é muito abrangente, que é mais subjetivo, que coloca diversas coisas ali, eu acho que isso é, talvez nos Estados Unidos, em que o processo seja bem diferente do como ocorre no Brasil, pode até dar certo, eu não sei. Mas no Brasil não daria certo. Eu acho que seria, cada um interpretaria de uma forma aquele guia, né? Então, eu acho que o nosso guia, ele precisa ser realmente ser mais objetivo, porque objetiva mais as discussões, os argumentos, os pleitos, os entendimentos, as jurisprudências, elas ficam mais claras, né? Então, aí que eu digo que a Lina talvez esteja ficando um pouquinho a corda, mas eu vejo com bons olhos, porque ela estica mais a corda, mas vai acabar voltando um pouquinho, então, mas vai ficar melhor que antes.
Entendi.
Então, ela vai além do ponto, mas de alguma maneira eu acho que esse ponto não vai ser o ponto de equilíbrio, aquele ponto que ela esticou a corda, onde ela quer, mas ela vai conseguir mudar um pouco esse mindset, como eu acho que já está acontecendo de alguma maneira. Você vê que os advogados, eles estão assim desconfortáveis, né? Os próprios economistas que fazem consultoria para as empresas ou que mexem com antitruste, estão assim tentando aprender coisas novas e tão desconfortáveis também. Então, assim, ela está causando um frisson,
Os juízes
né?
lá devem estar super desconfortáveis, né?
Com certeza, não tenho dúvida, porque ela, ainda que os juízes não estejam com a cabeça diante e não deem ganho de causa para ela, ainda assim eu acho que ela ganha mesmo perdendo, porque ela é como se, inclusive, as novas gerações de juízes e de profissionais da área vão entendendo e vão aprendendo e vão pensando mais, fazendo novas reflexões. Então, eu acho que a Lina, ela está sendo mega importante nessa nova onda de reflexões sobre o antitruste, que, como é os Estados Unidos, acaba refletindo em todo mundo. Então, essas reflexões acabam vindo também, de alguma maneira, refletindo no Brasil, em outras sociedades, na América Latina como um todo, né? Mas também no mundo, porque Estados Unidos não deixa de ser, né, um berço onde todo mundo olha, né? Tem lá a Escola de Chicago, mas enfim, que é onde tem o, né, onde o nosso guia meio que derivou da Escola de Chicago, mas Zingales também é da Escola de Chicago, né?
Sim,
Zingales é como se fosse um novo Chicago, em que ele mesmo diz: olha, preço não é tudo, né?
exato.
Preço não é tudo. Então, assim, tem Chicago, tá aí de novo um pouco também com algumas referências, né?
É, o Zingales é um autor que defende, por exemplo, que a gente tem que conter poder político via antitruste, né?
Exato.
Ou seja,
Pois é.
né, umas ideias super arejadas mesmo que saem desse senso comum, né, que
É,
domina
da caixinha,
muito
né?
tempo na caixinha.
Saindo da caixinha, mas só que a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que olhar a nossa realidade. Aí a gente olha a nossa realidade e vê o tamanho do CAD. O CAD é pequenininho, né? A gente não tem uma estrutura tão grande como, por exemplo, a do FTC, né? Então, eu acho que a gente tem que priorizar aqui no Brasil e não tentar entrar nessas outras searas,
Entendi.
mas ter uma preocupação realmente. Eu acho que o horizonte do CAD, a preocupação com a era digital, com a capilarização no Brasil e com ser mais dissuasório, para que você não perca a sua credibilidade, né?
Perfeito. Então, uma coisa que a gente pode concluir dessa conversa é que mercados digitais são sim uma prioridade e que seja via uma regulação ex ante, a exemplo do DMA europeu, seja também com a mudança de mindset do antitrust, a gente precisa agir e, pelo que eu tenho entendido dos seus escritos recentes, Cris, a gente precisa agir agora, no sentido assim, não tem
Agora,
mais para esperar, né?
eu acho que a discussão do DMA, ela agora mesmo está tendo uma consulta pública, né? É, que eu achei muito pertinente. Acho que está tentando fazer uma lei bacana. Eu espero que saia realmente uma lei que a gente consiga, de fato, coibir abusos de posição dominante principalmente das big techs, né?
Excelente.
Sem cercear tudo de bom que elas trouxeram para nossa realidade.
Exatamente, aqui não vem
Sem
nenhum
cercear,
populismo, né?
né?
Exato.
Não é isso. Assim, é só que a gente não deixe de aumentar o custo do rival de entrada em determinados mercados, proibições, né? Tratamento diferenciado, discriminatório. Eu acho que essas vão ser as principais preocupações, né?
Maravilha, Cris. E agora, para finalizar o nosso episódio, eu queria te fazer duas perguntas que, enfim, eu sempre faço, e a primeira delas você, de certa forma, já respondeu, então é mais a título de uma complementação. Seria exatamente como é que você vê o diálogo entre direito e economia. Na sua experiência, quais são as dificuldades para que isso aconteça, possibilidades que você tem em mente? Queria muito te ouvir sobre isso.
Eu acho que o diálogo, para mim, pelo menos, sempre foi muito fluido, né? Sempre foi muito bom, sempre foi muito bom. É, acho que só temos a ganhar, advogados e economistas, se soubermos trabalhar juntos. É, obviamente, sempre vão ter aqueles que acham que ou o direito é mais importante, ou a economia é mais importante, e vão ficar naquela briga, mas não vejo dessa maneira. Eu acho que quando a gente faz um trabalho em conjunto, a gente realmente se potencializa, né? Então, o desafio, eu acho, que é sempre manter essa luz acesa dos economistas e advogados entendendo que economia não é tudo, direito não é tudo, e que as duas cadeiras juntas, né, que os dois profissionais unidos, a gente pode fazer muito mais, né? Isso aí, com certeza.
Maravilha, Cris. E a última pergunta, você que teve uma carreira tão rica, inclusive no setor público, com tantos cargos estratégicos, com a oportunidade, inclusive, de ver resultados concretos da sua ação, se você pudesse dar algum conselho ou compartilhar alguma experiência da sua vida que você acha relevante, especialmente para tantos e tantos estudantes que nos ouvem, qual seria ela, Cris?
É, eu acho o seguinte, olhando, se eu fosse uma estudante, um conselho que eu adoraria escutar, né, de pessoas mais maduras, não vou falar mais velhas, não, vou falar mais maduras. Bom, primeiro é o seguinte: estude, 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 se prepare, né? Quando você chega numa função, para você ser rápido e entregar resultados, se você não está preparado, você vai demorar muito mais tempo e aí você pode não entregar um resultado legal, né? Então, eu acho que estudar é fundamental, ter se preparado, e continuar estudando, porque o mundo não é parado, o mundo é dinâmico, a gente tem que continuar sempre estudando. Então, a preparação é tudo. Número dois, em funções como, por exemplo, de secretária de Goiás, como eu fui, ter uma boa equipe, ou até mesmo no caso, na tua própria equipe, né? Ter uma boa equipe. Equipe é fundamental. Uma cabeça, ela não vai fluir sozinha. Você pode, como líder, ser bom em vários aspectos, mas você compondo um grupo diverso, e aí a diversidade é fundamental, diversidade de profissões, diversidade, de raça, diversidade, de gênero. Todas as diversidades são boas e importantes, porque cada um acaba trazendo uma perspectiva diferente. Então, ter grupos com diversidade, eu acho que é muito rico e te ajuda muito, né? A você, como líder, a fazer a reflexão, porque a decisão de um líder é muito sozinha. Você tem que tomar uma decisão que a responsabilidade é tua, né? Como líder. Mas você ganha muito e faz reflexões melhores e acaba decidindo de maneira melhor tendo um grupo com maior diversidade. A outra coisa é a paciência, a resiliência. Também é muito importante em tudo. Nem sempre as coisas acontecem no timing que você gostaria que acontecesse. E você tem que entender que aquilo faz parte do jogo. Muita gente do setor privado entra no setor, como eu fui, como eu sou hoje em dia, né? De novo, entra no setor público achando que as coisas vão acontecer na velocidade que acontece no setor privado. Não é assim, né? Eu acho que a gente tem a beleza do setor público e a beleza do setor privado, e acho que trazer coisas legais no setor privado para o público são boas, são bem-vindas, mas elas precisam ter cuidado, porque às vezes a gente acha e se frustra com isso, né? E por último, mesmo quem é da área do direito ou da economia, a gente tem que entender o seguinte: quem manda de fato em tudo é a política. É a política. Então, eu brinco que eu fiz um. Agora em Goiás, nos meus últimos 4 anos e meio, que eu estive lá com o governador Ronaldo Caiado, eu fiz um pós-doc em economia política. Porque, ou ciência política, como queira falar, porque, na verdade, você tem as soluções, tem as fundamentações legais, econômicas, tudo direitinho, mas se o momento político não for certo, se o convencimento não acontecer, e o convencimento, ele é importante, né? Então, outra característica é essa, saber argumentar para tentar convencer de maneira correta, né? É, porque é a política que acaba dando toque em tudo, né? Dando momento, é um momento político. Uma lei só vai ser aprovada quando os deputados e senadores estiverem com condições de aprová-las, né? Então não vai aprovar de uma hora para outra. Então você pode ter uma fundamentação econômica para o DMA, você pode ter advogados brilhantes fazendo o processo todo bonitinho ali, que se a gente não fizer o convencimento correto aos políticos, isso não vai acontecer. Então eu acho que quem está começando agora ou está começando pesquisa, ou sei lá, ou, enfim, a carreira, é isso, é se preparar, estudar, ter paciência, resiliência. Tá muito bem preparado, e saber que, no fundo, no fundo, nem sempre, como dizemos nós economistas, as soluções primeiro melhor nem sempre vão acontecer. Elas são, teoricamente, né, a solução primeiro melhor. Só que a gente tem que entender que é uma segunda, terceira ou quarta solução, né, melhor que vai acontecer, e porque é a política que manda. Não é nem a economia e nem o direito.
Ou seja, Cris, a gente vai ter que introduzir nesse diálogo também a política, não é mais diálogo entre direito e economia apenas, né? Economia
Exatamente,
e
mais
política,
um.
mas é verdade. Olha, Cris, super obrigada pela conversa, muito bom aqui te ouvir. Parabéns mais uma vez pela carreira que você construiu e continuo aqui te acompanhando sempre, te desejando toda a sorte do mundo e o sucesso que você merece.
Muito obrigada, Ana. Também, com as mesmas palavras, digo que eu sou uma fã sua aí, da sua trajetória, de como você conduz suas ações, o que você faz, sempre com muito carinho, que eu lembro da minha amiga Ana, né, atual amiga Ana. Antes era apenas uma profissional, e agora nós somos aí, acho que amigas e companheiras e colegas aí, companheiras do Antitrust, né, do Law and Economics, mas e também nessa jornada que temos aí, e que conte comigo para sempre estarmos juntas para aprimorarmos o nosso querido e amado antitruste no Brasil.
Bom, Cris, você sabe, pode contar comigo também. Obrigada por tudo, viu?
Muito obrigada por essa oportunidade aqui.
Eu que agradeço.
Um beijo.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.